Nós sabemos que Jesus foi o apóstolo.
Nosotros sabemos que Jesús fue el apóstol.
Mas também o profeta e o mestre.
Mas também o profeta e o maestro.
Ele é o evangelista e o pastor.
Ele é o evangelista e o pastor.
E agora ele está treinando seus discípulos em como pastorear o rebanho.
E agora ele está treinando seus discípulos como pastorear o rebanho.
Jesus foi o modelo ideal em como relacionar os ministérios.
O Senhor foi modelo ideal de como se podem relacionar os ministérios.
Nós precisamos nos voltar sempre para ele.
Nós necessitamos sempre voltar-nos a Cristo.
Para também aprender como desenvolver os ministérios entre rebanho.
Para também aprender como desenvolver os ministérios entre o rebanho.
Nós somos ovelhas do seu rebanho.
Nós somos ovelhas de seu rebanho.
Carecemos tanto de sermos pastoreados por ele.
E necessitamos tanto de ser pastoreados por ele.
Normalmente somos desequilibrados.
Normalmente somos desequilibrados.
O evangelista é aquele que se deixar e quer tacar fogo nas cadeiras.
El evangelista es aquel que si lo dejamos va a echar fuego entre las sillas.
Va a querer que todo el mundo va para rua pegar el evangelio.
Y va a querer que todos salgamos a la calle a predicar el evangelio.
Y ellos están ciertos.
Ellos están en lo cierto.
Mas los mestres son aquellos que están siempre percorriendo las escrituras.
Mas los maestros son aquellos que están siempre recorriendo las escrituras.
Y van queriendo segurar en todo el tiempo para enseñar las escrituras.
Y van queriendo en todo momento tratar de enseñar siempre las escrituras.
Gosto muito dos livros de notas tão explicativas.
Les gustan los libros y les gustan las notas de explicación.
Os profetas estão sempre transitando nos céus.
Los profetas siempre están transitando en los cielos.
Eles querem encontrar aquelas revelações para trazerem para nós.
Ellos quieren encontrar aquellas verdades o revelaciones para traerlas para nosotros.
Os apóstolos são aqueles que sempre são enviados.
Los apóstoles son aquellos que siempre están saliendo, siendo enviados.
Plantam igrejas e procuram ordenar a igreja.
Ellos plantan iglesias y procuran ordenar aquellas iglesias.
Eles estão sempre zelando pelo equilíbrio do ministério da palavra.
Ellos siempre son muy celosos en cuanto al equilibrio de la palabra.
E os pastores estão entre ovelhas.
Los pastores están entre las ovejas.
Eles não têm tanto cheiro de livros.
Ellos no huelen tanto a libro.
Mas eles amam o rebanho.
Mas ellos aman el rebaño.
Nós precisamos do equilíbrio.
Nosotros necesitamos el equilibrio.
Somente o Senhor pode trazer equilíbrio para nós.
Solamente el Señor puede traer equilibrio para nosotros.
Y Efesios 4:11.
Y en Efesios 4:11
dice que el Señor nos presentó con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y mestres.
Dice que el Señor nos dio apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas.
Para aperfeiçoamento de santos para obra del ministerio.
Para el perfeccionamiento de los santos en la obra del ministerio.
O ministério deles não é substituir o corpo de Cristo.
El ministerio de ellos no es sustituir el cuerpo de Cristo.
A gente se acostumar a ouvir sempre mensagem é uma anormalidade.
Hay personas que se acostumbran solamente a escuchar mensajes como algo normal.
Mas esses ministérios foram dados para nos treinar, nos equipar para cumprir o nosso ministério.
Mas estes ministérios são dados para entrenarmos, para perfeccionarmos, para cumprir o ministério.
Nós temos um grave problema hoje.
Nós temos um grave problema hoje.
Nos acostumamos a congregar um dia da semana ou dois.
Nos acostumamos a congregarmos um dia da semana ou
para ouvir irmãos que trazem boas mensagens para nós.
Para ouvir irmãos que trazem um bom mensagem para nós.
E quando isso acontece, nos atrofiamos.
Pero cuando solo esto acontece, nos atrofiamos.
Pense un poco.
Piense un poco.
¿Por qué el Señor daría evangelistas a la iglesia?
Porque el Señor daría evangelistas a la iglesia.
Si nosotros ya fuimos evangelizados.
Si nosotros ya fuimos evangelizados.
Yo pienso que tiene dos motivos, pelo menos.
Yo pienso que hay por lo menos dos motivos.
Precisamos ser reevangelizados nuevamente.
Precisamos o necesitamos a veces ser reevangelizados nuevamente.
Con el evangelio del reino.
Con el evangelio del reino.
Porque às vezes estamos sendo moldados por um outro evangelho.
Porque a veces estamos siendo moldeados por otro evangelio.
Que não está promovendo o reino de Deus.
Que no está promoviendo el reino de Dios.
Mas o contentamento humano.
Mas el contentamiento, el disfrute humano.
E precisamos por outro lado.
Y necesitamos por otro lado.
Ser treinados a como pregar o evangelho.
Ser entrenados para como predicar el evangelio.
O David Livingstone, que foi um missionário enviado para a África.
David Livingstone, que foi um missionário enviado para a África,
ele disse que Deus só teve um filho e fez dele um missionário.
Que Deus só teve um filho e isso era um grande missionário.
O Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX.
Charles Spurgeon, o príncipe dos predicadores do século XIX.
Ele dizia: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor.
Ele dizia: todo missionário, todo cristiano, ou é um missionário ou é um impostor.
O normal de um cristão é pregar o evangelho.
O normal de um cristiano é pregar o evangelho.
No mínimo, amar as pessoas e orar por elas.
No mínimo, amar as pessoas e orar por elas.
Nós não podemos ser como agente secreto.
Nós não podemos ser agentes secretos.
Às vezes moramos num bairro ou trabalhando em lugares por anos.
Às vezes vivendo em um barrio ou trabalhando em um lugar por anos.
E as pessoas não sabem que somos cristãos.
E as pessoas não sabem que somos cristianos.
Na minha casa, como sempre tive quatro mulheres.
Em minha casa eu sempre tive quatro mulheres.
A esposa e três filhas.
A esposa e três filhas.
Calma aí, gente.
Vem aí, irmãos.
E antes de chegar em casa eu falava meia hora, 40 minutos antes.
E eu antes de chegar à casa mirava meia hora, 40 minutos antes.
E falava: gente, procura na bolsa a chave da casa.
Então eu dizia: gente, procure na bolsa ou na...
a chave da casa.
Ou a chave da casa.
Porque na bolsa da mulher costuma ter tudo.
Porque no bolso da mulher tem muitas coisas.
E às vezes é difícil achar a chave da casa.
E às vezes é difícil achar o bolso da
casa. Aí ficamos na entrada lá esperando um bom tempo.
Às vezes ficamos na porta da entrada um bom tempo.
Mas esse é o problema dos brasileiros. Vocês não têm isso.
Mas esse é o problema das brasileiras. Vocês não têm esse problema aqui.
E observamos que tem muitas coisas na bolsa de uma mulher cristã.
E às vezes observamos que a mulher tem muitas coisas no bolso.
Mas não tem um folheto evangelístico.
Mas não tem um folheto evangelístico.
Os carros dos varões não têm um folheto evangelístico.
Os carros dos varões não têm folhetos evangelísticos.
Eu não estou dizendo que todos são assim.
Eu não estou dizendo que todos são assim.
Mas a maioria de nós somos assim.
Mas a maioria de nós somos assim.
Então precisamos do ministério do evangelista.
Então necessitamos do ministério dos evangelistas.
Para pregar novamente o evangelho do reino a nós.
Para pregar novamente o evangelho do reino a nós.
Nos ensinar a viver para a glória de Deus.
E ensinar-nos a viver para a glória de Deus.
E também a como evangelizar as pessoas.
E também como evangelizar as pessoas.
Quando nós não pregamos o evangelho,
quando nós não predicamos o evangelho,
e não temos filhos na fé,
e não temos filhos na fé,
às vezes somos como aquele casal que se tornou idoso,
somos como aquele matrimônio que já sendo ancianos,
e porque não tem filhos,
como não têm filhos,
passam a ter muitas crises entre si,
passam a ter muitos problemas entre si.
Eu não estou querendo dizer que todos que não têm filhos têm crise.
Eu não estou dizendo que todos os que não têm filhos têm crises.
Mas se não houver maturidade, um passa a enfatizar as fraquezas do outro.
Mas se não é madurez, ele não vai passar a enfatizar em las debilidades do outro.
Que bom quando temos filhos.
Então, que bueno quando temos filhos.
Porque agora a atenção dos pais volta para os filhos.
Porque a atenção dos padres se dirige aos filhos.
Que bom quando há netos.
Que bueno quando há netos.
Porque os netos trazem um novo vigor para os anciãos.
Porque os netos trazem uma nova alegria para os avós.
Claro, a questão é que eles se tornam adolescentes.
O problema é que os avós se tornam jovencitos.
E às vezes dão mais trabalho que as crianças.
E às vezes se vão mais problemáticos que os meninos.
Mas é uma maneira do Senhor revigorar nossas forças.
Mas é uma maneira que o Senhor lhe dá novas forças.
Isso é uma ilustração para a igreja.
E isso nos ilustra um pouco o assunto da igreja.
Quando não pregamos o evangelho.
Quando não predicamos o evangelho.
E não há novos cristãos na fé.
E não há novos cristãos na fé.
Ficamos pregando a palavra uns para os outros por muitos anos.
Quedamos predicando a palavra el uno para el otro por muchos años.
E passamos a observar as debilidades uns dos outros.
E passamos a observar la debilidad los unos con los otros.
Passamos a ter muitas crises.
Passamos a tener muchas crisis.
A igreja se torna um foco de problemas.
La iglesia se vuelve un foco de problemas.
E acostuma a viver essa cultura de problemas.
Y acostumbra a vivir una cultura de problemas.
Algo está errado.
E algo está equivocado.
Precisamos voltar os olhos ao nosso Senhor.
E necessitamos volver os olhos ao Senhor.
Para entender um pouco da missão de pregar o evangelho.
Para entender um pouco da missão de predicar o evangelho.
Ele falou: ir por todo mundo.
Ele falou: ir por todo mundo.
Pregar o evangelho a toda criatura.
E predicar o evangelho a toda criatura.
Nós temos muitas partes dos quatro evangelhos que entendemos que são para nós.
Nós temos muitas partes dos quatro evangelhos que entendemos que são para nós.
Mas às vezes achamos que o ir foi só para os apóstolos.
Mas às vezes pensamos que esse ir só foi para os apóstolos.
Mas não é verdade isso.
Mas isso não é verdade.
A grande comissão é para todo o povo de Deus.
A grande comissão é para todo o povo de Deus.
Teve um missionário chamado William Carey.
Havia um missionário chamado William Carey.
E ele disse que a obra de Deus é feita por aqueles que são enviados.
Él dice que la obra de Dios es hecha por aquellos que son enviados.
Pelos joelhos daqueles que oram.
Por las rodillas de aquellos que oran.
Y las manos daqueles que ofertam.
Y las manos de aquellos que ofrendan.
Ou seja, mesmo que alguns não são enviados.
O sea, aunque algunos no sean enviados.
Todos nós precisamos ser de alguma forma missionários.
Todos nosotros necesitamos ser de alguna forma misioneros.
Precisamos ser uma igreja missionária.
Necesitamos ser una iglesia misionera.
Uma igreja que investe em missões.
Que una iglesia que invierte en misiones.
Tira os seus olhos dos problemas.
Quitemos los ojos de los problemas.
E foquemos na expansão do reino de Deus.
Enfoquémonos en la expansión del reino de Dios.
Isso gera vida e renova as nossas forças.
Eso genera vida y renueva nuestras fuerzas.
Até nisso precisamos vigiar.
Hasta en eso necesitamos vigilar.
Porque às vezes estamos com muitos problemas.
Porque a veces estamos con muchos problemas.
Porque o nosso foco não é pregar o evangelho.
Porque no nos estamos enfocando en predicar el evangelio.
E porque não há novos convertidos.
Y por eso no hay nuevos convertidos.
Não temos cuidado de vidas.
No tenemos cuidado de personas.
E o Senhor tenha misericórdia de nós.
Y el Señor tenga misericordia de nosotros.
Agora Jesus está treinando os discípulos.
Ahora Jesús está entrenando a sus discípulos.
Se pudermos ler o Novo Testamento, os Evangelhos.
Si pudiéramos leer los Evangelios.
Considerando que Jesus está treinando os discípulos.
Pensando que Jesús está entrenando a sus discípulos.
E a gente se colocar nesse contexto.
Y nosotros nos colocamos en este contexto.
Também veremos que precisamos ser treinados.
También nos vamos a dar cuenta que necesitamos ser entrenados.
Jesus não ensinou nada.
Jesús no enseñó nada
que no tuviese el propósito de ser practicado.
Que no tuviese el propósito de ser practicado.
La manera de él enseñar era haciendo.
La manera de él enseñar era haciendo cosas.
No era simplemente hablando.
No era solamente hablar.
Él envolvía las personas en su ministerio.
Él envolvía a las personas en su ministerio.
Él está entrenando discípulos.
Él está entrenando discípulos.
Ahora ese texto es tan maravilloso.
Ahora este texto es tan maravilloso.
Vamos a considerar un poco él, Mateos 9, 35 a 38.
Vamos a considerarlo un poco nuevamente. Mateo 9, verso 35 al 38.
Jesús percorría todas las ciudades y aldeas.
Jesús recorría todas las ciudades y aldeas.
Ensinando nas sinagogas y pregando el Evangelio del Reino.
Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino.
Él está siempre en movimiento.
Él siempre está en movimiento.
Mas aquel, él se presenta como un mestre y como evangelista.
Mas aquel se presenta como un maestro y un evangelista.
Él está enseñando nas sinagogas.
Él está enseñando en las sinagogas.
Ahí está el pueblo de Dios.
Ahí está el pueblo de Dios.
Mas él también está pregando el evangelio del reino.
Mas ahí también está predicando el evangelio.
Y ahí está la multitud.
Y ahí está la multitud.
Então ele está também curando as pessoas de toda sorte de enfermidade.
E ele está também curando as pessoas de todo tipo de enfermidade.
Quase sempre o ministério de cura.
Casi siempre todo ministerio de sanidad.
Tem relação com o ministério evangelístico.
Tiene relación con el ministerio de la predicación del evangelio.
Então quando Jesus fala ir por todo mundo e pregar o evangelho.
Então quando Jesus habla ir por todo el mundo y predicar el evangelio.
Eu dou a vocês poder para curar os enfermos e expulsar os demônios.
Yo a ustedes les doy poder para sanar enfermos y expulsar demonios.
Vocês vão pisar serpentes e escorpiões.
Ustedes van a pisar serpientes y escorpiones.
Se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum.
Si beben alguna cosa mortífera no les hará daño.
Ou seja, o poder que o Senhor deu para operar os milagres.
O sea, el poder que el Señor les dio para operar milagros.
Aconteceria enquanto eles estivessem pregando o evangelho.
Sucedería cuando ellos estuvieran predicando el evangelio.
Muitas vezes nos perguntam por que não temos tantos milagres hoje.
Muchas veces nos preguntan por qué no tenemos tantos milagros hoy.
É porque esses milagres são para confirmar o evangelho.
Es porque estos milagros son para confirmar el evangelio.
Mas se nós ficamos trancados e não pregamos o evangelho.
Mas si nosotros estamos parados y no estamos predicando el evangelio.
É como se estivéssemos amarrando, retendo a mão do Senhor.
Es como si estuviéramos atando la mano del Señor.
O Senhor continua operando milagres hoje.
El Señor sigue continuando operando milagros hoy.
Mas ele usa aqueles que pregam o evangelho.
Mas él usa generalmente aquellos que predican el evangelio.
O Senhor não nos salvou para viver uma vida cómoda.
El Señor no nos salvó para vivir una vida cómoda.
Mas infelizmente a igreja se tornou esconderijo de pessoas egoístas.
Mas infelizmente a igreja se tornou refúgio de pessoas egoístas.
As pessoas estão pensando como viver melhor nessa terra.
As pessoas vivem pensando como viver melhor nesta terra.
Mas esse não é o nosso chamamento.
Mas isso não é nosso chamado.
Somos chamados para a glória de Deus.
Somos chamados para a glória de Deus.
Quando olhamos, o Senhor está cheio de compaixão.
Quando miramos ao Senhor, estamos cheios de compaixão.
Seu coração tem dor pelos perdidos.
Seu coração se conduele por os perdidos.
Agora ele habita em nós.
Agora ele está entre nós.
Sua compaixão continua.
Sua compaixão continua.
Mas ele quer expandir essa compaixão através da igreja.
Mas ele quer expandir essa compaixão através da sua igreja.
Então ele nos chama também a pregar o evangelho.
Então ele nos chama também a pregar o evangelho.
Em seguida ele coloca os seus olhos na multidão.
Em seguida ele coloca seus olhos na multidão.
Você pode imaginar uma grande multidão seguindo o Senhor.
Você pode imaginar uma grande multidão seguindo o Senhor.
Havia momentos que as multidões acabavam se atropelando umas às outras.
Havia momentos que a mesma multidão terminava atropelando-se a uma com a outra.
Jesus se compadeceu delas.
Jesus se compadeceu delas.
Porque eram como ovelhas aflitas e exaustas que não têm pastor.
Porque eram como ovelhas que não tinham pastor.
Estavam aflitas e exaustas.
Estavam afligidas e exaustas, desamparadas.
Poderíamos perguntar como pode falar que são ovelhas que não têm pastor?
Poderíamos perguntar como eram ovelhas que não tinham pastor?
Se o sumo pastor está no meio delas.
Se o sumo pastor está no meio delas.
Aí está Jesus.
Aí está Jesus.
Mas aqui ele está mostrando para nós.
Mas ele está mostrando-nos a nós outros.
Que um evangelista pode pregar para uma multidão.
Que o evangelista pode pregar para uma multidão.
Mas um pastor não consegue apacentar uma multidão.
Mas um pastor não vai conseguir pastorear uma multidão.
Nem Jesus fez isso.
Nem Jesus fez isso.
Ele apacentou os 12.
Ele pastoreou os 12.
Ele apacentou algumas mulheres.
Ele pastoreou algumas mulheres.
Algumas irmãs em Betânia.
Algumas irmãs em Betânia.
Ele tinha um círculo de relacionamento mais íntimo.
Digamos que ele tinha como um círculo mais íntimo.
E ali ele estava como pastor.
E aí ele estava pastoreando.
Ele sabia o nome de todas elas e as necessidades de todas elas.
Ele sabia o nome de elas e as necessidades deles.
Mas a esfera mais ampla do seu ministério.
Mas a esfera mais ampla do seu ministério.
Não era pastoral.
Não era pastoral.
Era evangelístico.
Era evangelístico.
Às vezes como profeta e até como mestre.
Às vezes como maestro e às vezes como profeta.
Mas gastar tempo olhando nos olhos, escutando as pessoas.
Mas invertir tempo mirando a pessoa nos olhos e gastando tempo com elas.
Esse é o ministério pastoral.
Esse é o ministério pastoral.
Agora Jesus expressa uma grande compaixão.
Agora Jesus nos mostra uma grande compaixão.
As pessoas estavam aflitas e exaustas.
As pessoas estavam afligidas e exaustas.
Como ovelhas que não têm pastor.
Como ovelhas que não têm pastor.
Quem eram essas pessoas?
Quem eram essas pessoas?
Elas estavam debaixo da liderança dos judeus.
Elas estavam debaixo do liderazgo dos judeus.
Você se lembra do primeiro texto que lemos hoje de manhã?
Você recorda o primeiro texto que lemos hoje na manhã?
Aquela liderança de Israel.
Aqueles líderes de Israel.
Eles liam a palavra profética cada sábado.
Eles leiam a palavra profética cada sábado.
Mas não conheciam a Jesus nem o Espírito da palavra.
Mas não conheceram a Jesus nem o Espírito da palavra.
Então agora tudo que eles faziam gerava um peso para as ovelhas.
Agora tudo o que eles faziam gerava um peso, se tornava um peso para as ovelhas.
Psicologicamente elas estão exaustas.
Psicologicamente elas estavam exaustas.
Suas mentes estão perturbadas.
Suas mentes estavam perturbadas.
Elas não conheciam o bom pastor.
Eles não conheciam o bom pastor.
Porque Jesus falou: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados."
Porque Jesus falou: "Vinde a mim todos que estáis cansados e carregados.
Eu vou aliviar vocês.
Eu vou dar descanso.
Meu fardo é leve, meu jugo é suave. E vocês vão encontrar descanso para as vossas almas."
Vocês vão encontrar descanso para suas almas.
Então aquela liderança que não conhecia o sumo pastor.
Então aqueles líderes que não conheciam o sumo pastor.
Eles enfatizavam um tipo de ministério.
Eles enfatizaram um tipo de ministério.
Descontextualizado da necessidade do rebanho. Que perigo que é isso?
Que perigo que é isso?
Jesus está dizendo que elas são como ovelhas que não têm pastor.
Jesus está dizendo que elas são como ovelhas que não têm pastor.
O povo de Deus estava assim naquela época.
O povo de Deus estava assim naquela época.
E será que na nossa época é diferente?
Será que na nossa época é diferente?
Como temos visto o povo de Deus exausto, cansado?
Como hemos visto o povo de Deus exausto,
aflitos,
cansado, afligidos?
Mas eles estão congregando, estão ouvindo a palavra.
E eles estão congregando, estão ouvindo a palavra.
Mas o problema é a falta do espírito pastoral.
O problema é a falta do espírito pastoral.
Um meio de ministério que apacenta o rebanho.
Em meio do ministério que apacenta e cuida o rebanho.
Enquanto outros ministérios estejam trabalhando.
Enquanto outros ministérios estão trabalhando.
Então Jesus faz um desafio para os seus discípulos.
Então Jesus faz um desafio para os seus discípulos.
Ele abre o seu coração.
Ele abre seu coração
e diz: a seara na verdade é grande.
E diz: a verdade a mies é muita,
mas são poucos trabalhadores.
Mas os obreiros poucos.
Orai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores.
Rogai pois ao Senhor da mies que envie obreiros a sua mies.
Ele não fabricou obreiros.
Ele não fabricou obreiros.
Ele não empurrou as pessoas.
Ele não empurrou as pessoas.
Ele mostra a necessidade.
Ele mostra a necessidade.
Mas fala: vamos orar.
Mas disse: vamos orar.
Vamos buscar a resposta naquele que é o dono da obra.
Vamos buscar a resposta em aquele que é o dono da obra.
Hoje nós precisamos ver que a seara é tão grande.
Hoje necessitamos ver que a mies é muito.
São poucos também os trabalhadores.
São poucos os obreiros.
É interessante que muitos, quando leem esse texto,
é interessante que muitos, quando leem este passagem,
eles acreditam que quando o Senhor fala para que ore para que o Pai ou o dono da seara envie mais trabalhadores,
eles entendem que quando o Senhor diz que oremos para que Ele envie obreiros,
seriam mais evangelistas.
Seriam mais evangelistas.
Mais missionários para pregar o Evangelho.
Mais missionários.
Mas se você lê o texto,
mas se você lê o texto,
em seu contexto, o problema é que havia falta de pastores.
O problema era que havia escassez de pastores.
Jesus é o evangelista.
Jesus era ali um
evangelista. E é também o pastor.
E esse também é o pastor.
Milhares de pessoas estavam ouvindo o Evangelho.
Milhares de pessoas estavam ouvindo o Evangelho.
Mas não havia quem pastoreasse.
Mas não havia quem os cuidasse.
Então o texto poderia ser lido.
Então o texto poderia ser lido.
Uma paráfrase.
Parafraseado.
Orai ao Senhor da seara para que envie pastores para apacentar as ovelhas.
Orai ao Senhor da mies para que envie pastores para apacentar as ovelhas.
Então ele pede os discípulos para orar.
Então ele pede aos discípulos para orar.
Os discípulos oram.
Os discípulos oram.
Deus responde a oração.
E Deus responde a oração.
Então chegamos ao capítulo 10.
Então chegamos ao capítulo 10.
Jesus enviou esses 12.
Jesus envia agora os 12.
Ou seja, Jesus mostrou a necessidade.
Jesus mostrou a necessidade.
Encarrega o seu discípulo a orar.
Encarga os discípulos a orar.
E Deus respondeu.
E Deus respondeu.
E quem são os trabalhadores que Deus enviou?
E quem são os trabalhadores que Deus enviou?
Os próprios discípulos que oraram.
Os próprios discípulos que oraram.
Vocês estão entendendo?
Vocês estão entendendo?
Parece que deveriam vir obreiros de muito longe.
Parece ser que deveriam vir obreiros de muito longe.
Pessoas muito preparadas.
Pessoas muito preparadas.
Mas o Senhor mostrou que eram eles mesmos, pessoas simples.
Mas o Senhor mostrou que eram eles mesmos, pessoas simples.
Desde que eles se colocassem na mão do Pai.
Estos que se colocaram na mão do Pai.
Então Jesus deu orientações para eles.
Então essa hora o Senhor lhes dá recomendações.
Não tome o caminho que leva aos gentios.
Aí no verso 5. Por caminho de gentios não vayáis.
Nem entre nas cidades dos samaritanos.
E em cidades de samaritanos não
entres. Mas de preferência procure as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Sino ir antes às ovelhas perdidas da casa de Israel.
São ovelhas.
São ovelhas.
Mas estavam perdidas.
Mas estavam perdidas.
Estavam desagregadas.
Estavam desterradas.
Exaustas e sobrecarregadas.
Exaustas, desamparadas.
Às vezes somos assim.
Às vezes estamos assim.
Estamos no meio de uma multidão.
Estamos em meio da multidão.
Mas nos sentimos só.
Mas nos sentimos solos.
E não somos pastoreados.
E não somos cuidados.
Não temos amigos.
Não teremos amigos.
As pessoas não nos ouvem.
As pessoas não nos ouvem.
Apesar de ouvir tudo que falamos.
Apesar de ouvir tudo o que falamos.
Não percebe de fato a necessidade interior.
Não percebem de hecho a necessidade interior.
O pastoreio requer tempo.
O pastorado requer tempo.
Os irmãos que são casados sabem do que eu vou falar.
Os irmãos que são casados sabem do que eu vou falar.
Às vezes a esposa fala uma hora, duas, três.
Às vezes a esposa fala uma hora, duas ou três.
Mas o que ela de fato quer falar.
Mas ela de hecho quer falar.
Só um minuto depois de três horas.
Só um minuto depois de três horas.
Aquelas palavras finais lá.
Aquelas palavras finais.
Segundo os psicólogos,
a
mulher pode falar até 25 mil palavras por dia.
A mulher pode falar até 25 mil palavras por dia.
Mas às vezes o que elas querem e precisam falar.
Mas às vezes o que elas querem e desejam falar
está no mais profundo do coração.
Está no mais profundo do coração.
E sua maior necessidade.
E sua maior necessidade
é que o marido dê atenção para ela.
É que o marido ponga atenção a elas.
Ministério pastoral é algo parecido.
O ministério pastoral é algo parecido.
Requer muito tempo.
Requer tempo.
Até entender a dor da mulher.
Hasta entender o dolor da pessoa.
E o seu coração ser destravado.
E seu coração ser aberto.
Então pode aplicar o alimento necessário.
E aí você pode aplicar o alimento necessário.
O remédio necessário.
O remédio necessário.
Mas se não tiver paciência e tempo.
Mas se não há paciência e tempo.
Então não há apacentamento.
Então não há apacentamento.
O que Jesus está dizendo?
O que Jesus está dizendo?
É que aquela liderança judaica não pastoreava ovelhas.
É que aqueles líderes judeus não pastoreavam as ovelhas.
Eles colocavam fardos pesados sobre as pessoas.
Eles só colocavam jugos pesados sobre
elas. Elas até querem agradar a Deus.
Eles até queriam agradar a Deus.
Mas as ovelhas não conseguem fazer o que eles estão falando.
Mas as ovelhas não conseguiam fazer o que eles estavam falando.
Então que crise quando você tem uma liderança?
Entonces, qué crisis cuando usted tiene un liderazgo
que están nos empujando para hacer algunas cosas,
que nos empuja a hacer cosas,
mas no conseguimos hacer porque somos ovejas.
Mas não conseguimos hacerlo porque somos ovejas.
Existe un abismo entre el ensinamiento y el apacentamiento.
A veces existe un abismo entre la enseñanza y el pastoreado.
Ese es un gran desafío de nuestro tiempo.
Y tenemos este gran desafío de nuestro
tiempo. Entonces Jesús pide para ellos orar.
Entonces Jesús pide para ellos orar.
Dios ouve a oração.
Deus ouve a oração.
E eles são a resposta.
E eles são a resposta.
Hoje precisamos orar.
Hoje necessitamos orar.
Ah, Senhor, tua seara é tão grande.
Ah, Senhor, a mesa é tanta.
Envie trabalhadores para tua seara.
Envia obreiros para tua mesa.
Talvez a maior crise entre nós.
Talvez a maior crise entre nós.
É a falta de pastores.
A falta de pastores.
Muitos estão colocando atenção nos mestres.
Muitos estão poniendo a atenção nos mestres.
Inclusive existem congregações inteiras.
Existem, inclusive, igrejas inteiras
que estão se acostumando a ver os mestres no YouTube ou na internet.
Que se acostumaram a ver maestros em YouTube e na internet.
Estão atrás de grandes homens conhecedores da Bíblia.
Estão atrás de grandes homens que conhecem a Bíblia.
E sem se dar conta.
E sem dar-se conta.
Eles desprezam os pastores da sua localidade.
Eles desprezam os seus pastores locais.
Às vezes não querem ouvir o que os pastores estão ensinando.
Às vezes não querem ouvir o que os pastores estão ensinando.
Porque a expectativa deles são aqueles grandes homens que estão vendo no YouTube.
Porque a expectativa são aqueles grandes homens que estão vendo no YouTube.
Se torna uma igreja cibernética.
Se volver uma igreja cibernética.
Vocês me entendem?
Vocês me entendem?
Hoje também temos essa crise.
Hoje também teremos esta crise.
Mas na hora que surgem os problemas.
Mas na hora que vêm os problemas.
Aqueles grandes mestres da internet nem sabem que você existe.
Aqueles grandes mestres da internet nem sabem que você existe.
E quem vai acudir você na sua necessidade?
Quem vai acudir aos teus necessidades?
São aqueles pastores simples da sua cidade.
São aqueles pastores simples de sua cidade.
Que às vezes você não dá valor nenhum.
Que às vezes você não valora.
Então Jesus está corrigindo essas coisas.
Então Jesus está corrigindo estas coisas.
E nós precisamos de equilíbrio.
E nós necessitamos de equilíbrio.
Procure as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Procure, busque as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Muitos irmãos estão hoje na casa de Israel, no seio da igreja.
Muitos irmãos estão na casa de Israel.
Mas estão como ovelhas perdidas sem pastor.
Mas estão como ovelhas perdidas.
É uma grande crise.
Aí era grande crise.
E o Senhor fala: vocês vão pelo caminho e pregue que está próximo o reino dos céus.
Vocês vão pelo caminho e prediquem, dizendo que o reino dos céus se acerca.
Não discutam coisas.
Não discutam coisas.
Não querem entrar em especulação.
Não entrem em assuntos especulativos.
Não entrem em assunto que vai gerar polêmica.
Não entrem em assuntos que vão gerar polêmica.
Apacente as ovelhas.
Apacente as ovelhas.
Alivie os seus fardos.
Alivie os seus
fardos. Ame as pessoas.
Ame as pessoas.
Pregue que o reino está próximo.
Predique que o reino está cerca.
Precisamos ajudar a olhar o reino dos céus.
Necessitamos ajudar a mirar o reino dos céus.
Chegamos no versículo 11 e 13.
Chegamos agora ao versículo 11 e 13.
Em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem.
Nas em qualquer cidade ou aldeia onde entreis.
Perguntem quem nelas é digno.
Pregunten en ellas, informaos quién en ellas sea digno.
Capítulo 10, verso 11.
Capítulo 10, verso 11.
Procure quem são as pessoas dignas.
Busquem as pessoas que são dignas.
Para vocês terem ali uma base de apacentamento.
Para vocês terem ali uma base para apacentar.
Para pregar o evangelho e apacentar.
Para predicar o evangelho e apacentar.
Se vocês acharem essas pessoas dignas.
E se vocês acharem essas pessoas dignas.
Fiquem ali até sair daquele lugar.
Quédense aí até sair daquele lugar.
Se a casa for digna.
Se a casa for digna.
Olha que isso. Precisamos encontrar casas dignas.
Oh, mire esto, necesitamos encontrar aqui casas dignas.
Porque as ovelhas que estão aflitas.
Porque as ovelhas que estão afligidas.
Elas não estão procurando grandes mestres.
Elas não estão procurando grandes mestres.
Elas já foram feridas por muitos líderes.
Elas haviam sido feridas por muitos líderes.
Elas estão procurando pais e mães.
Elas estão procurando padres, madres.
Irmãos e irmãs.
Hermanos e hermanas.
Quando os discípulos perguntaram, e nós que deixamos tudo para seguir o Senhor, o que vamos ganhar?
Quando os discípulos perguntaram ao Senhor, nós deixamos tudo, o que vamos obter?
Não há ninguém que tenha deixado tudo.
E o Senhor responde, não há ninguno que não haya dejado todo.
Que não ganhe 100 vezes mais nessa vida.
Que não recupere ou ganhe 100 vezes mais nesta vida.
Em casas, pais, mães, irmãos e irmãs.
Em casas, pais, irmãos e irmãs.
A promessa do Senhor é que aquele que deixar tudo para segui-lo.
A promessa é que aquele que deixa tudo para seguir.
Vai encontrar muitas casas.
Vai encontrar muitas casas.
Muitos modelos de pais e mães saudáveis.
Muitos modelos de padres e madres saudáveis.
Hoje a sociedade está com a as famílias desintegradas.
Hoje a sociedade está com uma série de famílias desintegradas.
Destruídas.
Destruídas.
Quantos jovens, crianças.
Quantos jovens, niños.
Estão apavorados, inclusive sofrendo abuso sexual dentro de casa.
Estão aterrorizados, incluso sofrendo abusos dentro de casa.
Quantos casamentos estão sendo dissolvidos?
Quantos matrimônios estão sendo dissolvidos?
Você acha que essas pessoas estão atrás de um grande líder?
Você entende que essa pessoa está buscando um grande líder?
Elas não estão.
Elas não estão.
O que elas estão procurando?
Eles que estão buscando.
Elas estão procurando paternidade espiritual.
Elas estão buscando um cuidado espiritual.
Um lugar onde elas possam ser amadas e respeitadas.
Um lugar onde elas possam ser amadas e respeitadas.
É muito bom quando convidamos as pessoas para o nosso local de reunião.
É muito bom quando invitamos as pessoas ao nosso lugar de reunião.
E encontramos uma grande congregação.
Encontramos uma grande congregação.
Mas isso não vai resolver o problema delas.
Mas isso não vai resolver inicialmente.
Elas precisam encontrar famílias estruturadas.
Necesitan encontrar familias
donde de fato haya amor,
donde de hecho haya verdadero amor.
Mi hija más nueva llevaba varias colegas a la casa.
Mi hija más joven llevaba algunas compañeras a la casa.
Eran colegas de escuela.
Eran compañeras del colegio.
Eran mocinhas. Eran las nuevas.
Eran bien jovencitas.
E depois elas falavam para minha filha.
Y después ellas hablaban para mi hija.
¿Vocês comen na mesa?
Ustedes comen en la mesa.
Seu pai conversa com vocês.
Su papá habla con ustedes.
Vocês prestam atenção uns nos outros.
Ustedes se ponen cuidado los unos a los otros.
Vocês se amam.
Ustedes se aman.
Na minha casa isso não existe.
En mi casa eso no existe.
Quantos problemas essas jovens tinham?
Quantos problemas essas jovens têm?
Nem sequer pregamos o evangelho ainda.
Ni siquiera predicamos el evangelio.
Mas só pelo impacto da família.
Mas só por el impacto de la familia.
Elas falavam alguma coisa diferente tem aqui.
Elas diziam algo diferente sucede aqui.
E agora elas queriam voltar.
Agora elas queriam volver.
Ou seja, o Senhor está dizendo quando vocês forem pregar o evangelho.
Ou seja, quando o Senhor está dizendo quando vocês vão predicar o evangelho.
Procurem casas dignas.
Busquem casas dignas.
Se aqui na cidade a obra de Deus vai se multiplicar.
Se aqui na cidade a obra de Deus se vai multiplicar.
O segredo é encontrar casas dignas.
O segredo também vai estar em encontrar casas dignas.
Porque você prega o evangelho.
Porque você predica o evangelho.
Mas são as famílias saudáveis que se tornam o curral das ovelhas.
Mas são as famílias saudáveis as que se tornam o curral das ovelhas.
Onde elas podem ser amadas e alimentadas.
Onde elas podem ser amadas e alimentadas.
Ali as irmãs e os irmãos mais velhos.
Ali as irmãs maiores e os irmãos.
Podem abraçar as ovelhas como seus filhos e filhas.
Podem abraçar as ovelhas como filhos ou filhas.
Elas podem achar descanso, encontro, compreensão.
Elas podem achar descanso, compreensão, cuidado.
Mas imagine que você entra numa casa.
Mas imagine que você entra numa casa.
E aquela casa está dividida.
E aquela casa está dividida.
Jesus falou que uma casa dividida contra si mesmo.
Jesus falou que uma casa dividida contra si mesmo.
Ela não vai prevalecer.
Ela não vai prevalecer.
Então todo o seu ministério. ministério poderá ser estragado.
Então, todo o ministério vai ser interrompido.
Porque você está numa base que está contaminada.
Porque sua base está contaminada.
Nós precisamos de exemplos, de referências.
Nós necessitamos de exemplos, referentes.
No século 19 para 20.
No século 19 para 20.
Existiu um expositor da Bíblia chamado Kenneth Morgan.
Existiu um expositor da Bíblia chamado Campbell Morgan.
Ele foi considerado o príncipe dos expositores das Escrituras.
Ele foi considerado um dos príncipes dos expositores das Escrituras.
Foi ele que introduziu Martin Lloyd Jones na capela de Westminster.
Ele foi que introduziu a Martin Lloyd Jones na capela de Westminster.
Em Londres. Lloyd Jones foi considerado o último dos puritanos.
John Jones foi considerado o último dos puritanos.
Talvez o maior mestre do século XX na Europa.
Talvez o maior maestro do século XX na Europa.
Então são grandes homens.
Então eram homens grandes.
Mas o Campbell Morgan falou. O Deus dos céus.
O Deus do céu.
Quer ser o Deus da sua casa.
Quer ser o Deus da sua casa.
Porque às vezes falamos das grandezas do Deus dos céus.
Porque às vezes falamos das grandezas do Deus dos céus.
A obra de Deus.
Na obra.
E de tantas coisas.
E tantas coisas.
Somos muito espirituais.
Somos muito espirituais.
Mas esquecemos das coisas simples.
Mas nos olvidamos das coisas simples.
Que a verdadeira espiritualidade.
Que a verdadeira espiritualidade.
Ela vai descer e vai suprir todas as debilidades humanas.
Ela vai suprir e vai a suprir todas as necessidades humanas.
Ou seja, precisamos de uma espiritualidade humanizada.
Necessitamos, ou seja, uma espiritualidade humanizada.
E o ambiente mais propício para essa espiritualidade se manifestar.
E o ambiente mais propício para que este tipo de espiritualidade se manifeste.
É a nossa casa.
É a nossa casa.
Ele também falou o seguinte.
Ela também falou o seguinte.
Todo ministério que desenvolver qualquer serviço.
Todo ministério que desenvolva qualquer serviço
que não toma a família como base,
que não toma a família como base,
ele está fadado ao fracasso.
Ele está destinado ao fracasso.
São palavras seríssimas.
São palavras muito sérias.
Mas esses homens acharam o equilíbrio.
Mas estes homens encontraram o equilíbrio
entre o ministério da palavra,
entre o ministério e a palavra,
a família,
na família,
o ministério pastoral,
o ministério pastoral.
E nós devemos perceber isso.
Nós devemos perceber isso.
Quando Paulo vai orientar que presbíteros sejam confirmados.
Quando Paulo vai orientar de que ancianos foram confirmados.
Para poder liderar e apacentar o rebanho.
Para poder liderar e apacentar o rebanho.
Então, em 1 Timóteo 3 vai falar das credenciais desses homens.
Em 1 Timóteo 3 ele vai falar das características destes homens.
E ele começa logo dizendo.
E ele começa a dizer.
Que governe bem sua própria casa.
Que governe bem sua própria casa.
Porque se alguém não cuidar da sua casa.
Porque se alguém não pode cuidar bem da sua casa.
Como terá cuidado da casa de Deus?
Como vai poder cuidar da casa de Deus?
Então não é tanto o que você ensina.
Às vezes não é tanto o que você ensina.
Mas é o que você é.
É o que você é.
Nós reproduzimos o que somos.
Porque nós nos reproduzimos.
E o que somos de fato é manifestado dentro da nossa casa.
E o que somos de hecho é manifestado dentro da nossa casa.
Não podemos ser anjos dentro de casa.
Não podemos ser anjos dentro de casa.
E demônios fora dela.
E demônios fora dela.
Uma vez uma mulher pegou toda a mudança da sua casa.
Uma mulher tomou todo o trasteiro de sua casa.
E o caminhão parou em frente à igreja, entre aspas.
E o caminhão parou frente à igreja. Começou
a descarregar a mudança dessa família dentro da igreja.
E começou a descarregar todo o trasteiro da casa dentro da igreja.
E alguém falou: "Que é isso, irmão? O que você está fazendo?"
E alguém lhe disse: "O que estás fazendo, mulher?"
Eu sou casado com aquele homem lá do púlpito.
E eu estou casada com aquele homem de allá do púlpito.
Só que eu quero aquele homem que ele é aqui.
Eu solamente que quero que aquele homem que está aqui.
Eu não quero o que ele é na minha casa.
Eu não quero o que é em minha casa.
Então agora nós estamos descendo a um nível mais prático.
Então agora estamos descendo a assuntos muito práticos.
Para poder relacionar o ministério da palavra com o pastoral.
Para poder relacionar o ministério da palavra com o pastoral.
E nós entender que igreja que tem famílias fortes.
E que nós entendamos que igrejas que têm famílias fortes.
Então é uma igreja forte.
Então é uma igreja forte.
Mas se nós não cuidarmos das famílias.
Mas se nós não cuidarmos das famílias.
Então seremos uma igreja muito problemática.
Entonces vamos a ser una iglesia muy problemática.
Y todo lo que reproducimos.
Y todo lo que se reproduzca
será também multiplicação de problemas.
Em todo, então será também uma multiplicação de problemas.
Jesus está treinando seus discípulos.
Jesus está treinando seus discípulos.
Procure casas dignas.
Busquem casas dignas.
Ali será o seu culto.
Ali será seu culto.
As pessoas estão vendo o exemplo de vida.
Aí as pessoas vão ver exemplos com vidas.
Vocês estão entendendo o que Jesus está falando?
Vocês estão entendendo o que Jesus está falando?
Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela.
Se a casa for digna, a paz de vocês venha sobre ela.
Ou seja, que haverá um fluir de unção espiritual onde encontrar uma casa digna.
Ou seja, que haverá um fluir de unção espiritual onde virem casas dignas.
Se porém não for digna, a paz voltará para vocês.
Se a casa não for digna, então a paz voltará sobre vocês.
Ou seja, o ministério não vai fluir ali.
Ou seja, não vai fluir o ministério.
Às vezes a obra de Deus não prospera.
Às vezes a obra de Deus não prospera.
E não é o diabo que está resistindo.
E não é o diabo que está resistindo.
Ele apenas está fortalecendo.
Ele apenas está fortalecendo.
O que está impedindo a obra de Deus?
O que impede a obra de Deus?
São lares que estão desestruturados.
São lugares que estão desestruturados.
Por exemplo, qual é o último livro do Velho Testamento?
Por exemplo, qual é o último livro do Antigo Testamento?
Qual é?
Qual é?
Malaquias.
Malaquias.
Temos quatro capítulos.
Temos quatro capítulos.
E como termina o final desse livro?
E como termina o final desse livro?
Ele vai dizer que eles precisam lembrar da lei de Moisés, o servo de Deus.
Ele vai dizer que eles necessitam recordar a lei de Moisés, o servo de Deus.
Que ele deu no Monte Horeb.
Que ele deu no Monte
Horeb. Para que todos pudessem observar.
Para que todos pudessem observar.
E segue, eis que vos enviarei o profeta Elias.
E diz, e que eu lhes enviaria o profeta Elias.
Antes que venha o dia terrível do Senhor.
Antes que venha o dia terrível do Senhor.
Ele converterá o coração dos pais aos filhos.
E ele converterá o coração de los padres e dos filhos.
E dos filhos aos seus pais.
E ele de los hijos y sus padres.
Para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Para que eu não venha e erra a terra com maldição.
Viria o ministério profético.
Vendria o ministério dos profetas.
400 anos depois que Malaquias falou.
400 anos depois que Malaquias falou.
Um ministério poderoso no espírito de Elias.
Um ministério poderoso no espírito de Elias.
Mas o seu ministério, a sua missão é preparar o caminho para a vinda do Senhor.
Mas o seu ministério era preparar o coração das pessoas para a vinda.
Como ele ia preparar?
Como ele tenderia a preparar?
Convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais.
Convertendo o coração dos pais a ser os filhos e a ser os filhos.
Ou seja, o que estava trazendo maldição para a terra naquele período.
Ou seja, o que estava trazendo maldição para a terra naquele período.
Inclusive afetando o clima e fenômenos da natureza.
Inclusive afetando o clima e fenômenos da natureza.
Era a desintegração dos lares.
Era a desintegração familiar.
Hoje não é diferente.
Hoje não é diferente.
Então, às vezes oramos, Senhor, prospera a igreja e aviva a tua obra.
Então, às vezes oramos, Senhor, prospera a tua igreja e aviva a tua obra.
Se quisermos que de fato isso aconteça,
pero se queremos de verdade que isto suceda,
temos que voltar para a origem dos problemas e tratar com eles.
Necessitamos voltar à origem dos problemas e tratar com eles.
E a origem está na família.
E a origem muitas vezes está na família.
Precisamos desse ministério pastoral.
Necessitamos deste ministério pastoral.
Que vá à raiz dos problemas.
Que vá à raiz dos problemas.
Essa maldição afetou a política.
Essa maldição afetou a política.
Afetou a economia.
Afetou a economia.
Toda a sociedade.
Toda a sociedade.
Havia fome e miséria na época.
Havia hambre e miséria.
Fenômenos e catástrofes sobrenaturais aconteciam na natureza.
Fenômenos e catástrofes aconteciam na natureza.
E a origem era a desintegração da família.
E a origem era a desintegração familiar.
Vocês acham que hoje é diferente?
Vocês pensam que hoje é diferente?
Não, não é diferente.
Não, não é diferente.
Quase sempre os problemas que nós temos na igreja.
Quase sempre os problemas que temos na igreja.
Se você for investigar com calma.
Se você for investigar com calma.
A origem deles está dentro das casas.
A origem deles está dentro das casas.
Isso é muito sério.
E isso é muito sério.
Um mau pai será um péssimo pai espiritual na igreja.
Um mau padre será um péssimo padre espiritual na igreja.
Um marido com problema terá problema também na sua liderança com a igreja.
Um marido com problemas vai ter problemas com a liderança da sua igreja.
É como uma água que está fluindo, mas ela tem coisas contaminadas.
É como água que está fluindo, mas ela tem coisas contaminadas.
Então não se separa o ministério espiritual da família.
Então não se separa o ministério espiritual da família.
Porque na verdade o ministério é a extensão da família.
Porque na realidade o ministério é como uma tensão da família.
E ele começa dentro de casa.
Ele começa dentro de casa.
E a primeira responsabilidade dos pastores é com a sua família.
E a primeira responsabilidade dos pastores é com a família.
Ou seja, que o ministério eficaz, ele é a extensão do que ele de fato é dentro de casa.
Ou seja, o ministério eficaz, em realidade, é o que ele é dentro de casa.
Então o Senhor está treinando os seus discípulos.
Então o Senhor está treinando os seus
discípulos. Eu vou embora, vocês vão ficar.
Eu vou afuera e vocês vão quedar.
Vocês têm que levar a obra de Deus adiante.
Vocês têm que levar a obra do Senhor adiante.
Mas como vão fazer isso?
Mas como vão fazer isso?
Procure casas dignas.
Busquem casas dignas.
Se vocês encontrar, ali a mão de Deus vai prosperar.
E se vocês encontram ali, o Senhor vai bendecir e vai prosperar.
Mas se não encontrar casas dignas.
Mas se não encontrar casas dignas.
Não tome essas casas desestruturadas como base para a obra de Deus.
Não use estas casas desestruturadas como base na obra de Deus.
Deus ama todas as famílias.
Deus ama todas as famílias.
Mas elas vão reproduzir o que elas são.
Mas elas vão reproduzir o que elas são.
Vocês me entendem, irmãos?
Estão entendendo, irmãos?
Pedro foi um grande apóstolo.
Pedro foi um grande apóstolo.
E também um grande profeta.
E também um grande profeta.
Poderíamos citar as partes da Bíblia onde você vê Pedro como um profeta.
Poderíamos citar as partes da Bíblia onde você vê Pedro como profeta.
Mas o Senhor está treinando Pedro também para ser um pastor.
Mas o Senhor está treinando a Pedro para ser um pastor.
Muito interessante que o ministério de Pedro, podemos dizer que teve três níveis.
Muito interessante que porque podemos dizer que o ministério de Pedro teve três níveis.
Em Lucas 5, o Senhor chama ele para ser um pescador de homens.
Em Lucas 5, o Senhor o chama para ser um pescador de homens.
Um evangelista.
Um evangelista.
Mateus 16, um homem da palavra.
Mateus 16, um homem da palavra.
Ele falou, eu vou te dar as chaves do reino.
O Senhor lhe falou, eu vou te dar as chaves
do reino. Depois que ele recebeu a revelação do céu.
Depois que recebeu a revelação do céu.
E em João 21, o Senhor chama ele para pastorear as ovelhas.
E em Juan 21, o Senhor o chama para pastorear as ovelhas.
Então ele é treinado para ser um evangelista.
Então ele é treinado para ser um
evangelista. Um homem da palavra.
Um homem da palavra.
E um pastor.
E um pastor.
Mas nesses três desafios, nós temos crises no ministério de Pedro.
Mas nestes três desafios nós temos crises no ministério de Pedro.
Porque como evangelista a rede dele se rompeu.
Porque como evangelista a rede dele se rompeu.
O Senhor falou, lance as vossas redes ao mar.
O Senhor falou, lance as vossas redes ao mar.
Mas Pedro foi sozinho, lançou a rede dele.
Mas Pedro foi só e lançou a rede.
Naquela época já existia essa cultura do individualismo, do isolamento.
Naquela época já existia essa cultura de el individualismo, el isolamento.
E quando ele foi sozinho, as redes dele se romperam.
E quando ele foi solo, as redes dele se romperam.
Então ele chama os seus amigos para ajudar ele a puxar as redes com os peixes.
E então ele chama seus amigos para sostener as redes com eles.
Que pena que as pessoas às vezes só pedem ajuda quando estão em crises.
Que pena que as pessoas só pedem ajuda quando estão em crise.
Quando alguém está indo bem no seu ministério é um perigo.
Quando alguém está indo bem no seu ministério é um perigo.
Porque tem a sedução a sedução do sucesso.
Porque tem a sedução do êxito.
E as pessoas preferem seguir sozinho.
E as pessoas preferem seguir solos.
Nem sempre quando as coisas estão prosperando é sinal de bênção.
Não sempre quando as coisas estão prosperando são sinal de bênção.
O isolamento pode nos levar à tragédia.
E o isolamento, o isolamento nos pode causar tragédias.
Como que as redes de Pedro se romperam?
Como foi que as redes de Pedro se romperam?
Ele pegou grandes peixes.
Ele pescou grandes peixes.
Eu venho de uma região de muita pesca.
Eu venho de uma região de muita pesca.
E aprendi que quase sempre os peixes que rompem as redes.
Eu aprendi que quase sempre os peixes que rompem as redes
são os maiores.
São os mais grandes.
Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar?
Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar?
Quais são os tipos de peixes hoje que têm rompido as redes da comunhão?
Quais são os tipos de peixes que rompem as redes da comunhão?
São os novos convertidos?
São os novos convertidos.
São irmãos e irmãs mais simples?
São os irmãos simples.
Então nós sabemos onde estão aí os focos de problemas.
Então nós sabemos quais são os focos de problemas.
O Senhor está treinando Pedro.
Mas o Senhor está treinando a Pedro.
Não vá sozinho.
Não vá sozinho.
Porque as redes vão se romper.
Porque suas redes se romperão.
Então ele chama João, que no futuro passa a costurar as redes.
Então ele chama Juan, que no futuro seria aquele que remendaria as redes.
João e Tiago.
Juan e Santiago.
Nós não temos muito tempo para falar disso.
Mas não temos muito tempo para falar disso.
Da complementação ministerial.
De la complementação no ministério.
Então voltamos a Mateus 16.
Então, voltando a Mateus 16.
Quando o Senhor dá as chaves do reino para Pedro.
Quando o Senhor lhe dá as chaves do reino a Pedro.
Obviamente, essa é a chave do ministério da palavra.
Obviamente son las llaves del ministerio de la palabra.
Y él llama a Jesús aparte y comienza a reprender a Jesús.
Él llama a Jesús aparte y comienza a reprender a Jesús.
Ten compasión de ti, no vayas a Jerusalén.
Ten compasión de ti, no vayas a Jerusalén.
No faça eso.
No haga eso.
¿Y qué el Señor responde a Pedro?
¿Qué le responde el Señor a Pedro?
Atrás de mí, Satanás.
Pártate de mí, Satanás.
Você não compreende as coisas dos céus, somente dos homens.
Que no comprende las cosas del cielo, solamente de los hombres.
Si como evangelista el Señor disciplinó él a no seguir sozinho.
Si como evangelista el Señor lo disciplinó para no seguir solo.
Ahora como hombre de la palabra él está disciplinando para no querer controlar la obra de Dios.
Ahora como un hombre de la palabra lo está exhortando para que él no intente controlar la obra de Dios.
Él acabó de recibir las llaves.
Él acabó de recibir las llaves.
Mas no poder para manipular personas.
No poder, mas no poder para manipular las personas.
Y él estaba ahí queriendo manipular al Señor.
Y él estaba ahí queriendo manipular al Señor.
Todos somos bons e humildes.
Todos somos buenos y humildes.
Até ter poder e dinheiro.
Hasta tener poder y dinero.
A liderança é uma sedução muito grande.
Liderança é uma sedução muito grande.
Pessoas se transformam quando se assumem o papel de liderança.
Pessoas se transformam quando assumem o papel de líderes.
Você lembra que Satanás ambicionou a liderança?
Te recuerda que Satanás mencionó el liderazgo.
Él quería un trono de Dios.
Él quería el trono de Dios.
Por eso precisamos de hombres vocacionados al ministerio.
Por eso necesitamos hombres con vocación al ministerio.
Y todo aquello que viene a mano del Señor, Él va a quebrar, Él va a esmagar.
Y todo aquello que viene a las manos del Señor, el Señor lo va a quebrantar.
Dios no puede usar hombres si ellos no fueron primeros quebrantados.
Dios no puede usar hombres que primeramente no hayan sido quebrantados.
Yo no sé cuántos de ustedes vieron aquella saga El Señor de los Anéis.
Yo no sé cuántos de ustedes vieron aquella saga del Señor de los Anillos.
Y la saga del Hobbit.
Y la saga del Hobbit.
Mas existe una ilustración muy interesante ahí.
Ahí hay una ilustración bien interesante.
El autor de esa saga es Tolkien.
O autor de aquella saga, Tolkien.
Era amigo de C.S. Lewis.
Era amigo de C.S. Lewis.
Eles eram homens muito profundos no conhecimento geral.
Eles eram homens muito, muito profundos, muito eruditos.
E eles usaram a mitologia e o conhecimento geral para transmitir o Evangelho.
Eles usaram a mitologia e conhecimentos generais para transmitir o Evangelho.
Tolkien era um católico e C.S. Lewis foi um ateu que creu no Evangelho.
Y Tolkien era un católico y Lewis fue un ateo que se convirtió a Cristo por el Evangelio.
Entonces hay una ilustración muy interesante. Cuando los gigantes asumen el castillo.
Cuando los gigantes conquistan el castillo.
Perdón, los anãos conquistan el castillo.
Cuando los enanos conquistan el castillo.
Ellos están atrás ali dos grandes tesouros.
Ellos están buscando aquellos grandes tesoros.
Y había una piedra preciosa de grande valor.
Y había una piedra preciosa de grande valor.
Mas el líder entre los anãos.
Mas el líder entre los enanos.
Cuando él vio el tesoro.
Cuando él vio el tesoro.
Su corazón fue seducido por la vanidad.
Su corazón fue seducido por la vanidad.
Por la grande ambición.
Por la ambición.
¿Sabe lo que aconteceu?
¿Sabe qué aconteció?
Eso despertó el dragón que estaba adormecido.
Eso despertó el dragón que estaba dormido.
Y ahora el dragón se levanta.
Y ahora el dragón se levanta.
Y causa una grande destrucción.
Y causa una gran destrucción.
No solo a los anãos.
No solo para los enanos.
Mas también aquella comunidad, aquel povoado que estaba perto del castelo.
Mas también aquella ciudad que estaba cerca del castillo.
Isso é uma ilustração.
Eso es una ilustración.
Cuando alguien ambiciona el poder.
Cuando alguien ambiciona el poder.
Ele desperta o diabo.
Él despierta al dragón.
Porque el diablo está procurando personas que tengan ambición por la liderazgo.
Porque el diablo está buscando personas que tengan ambición por el liderazgo.
Porque él quiere liderar el pueblo de Dios.
Porque él quiere entrar a liderar el pueblo.
Y él va a usar hombres orgullosos.
Y él va a usar hombres orgullosos.
¿Ustedes están entendiendo?
¿Ustedes están entendiendo?
El Señor dio las llaves para Pedro.
El Señor dio las llaves para Pedro.
Mas tinha que tratar com o autoritarismo dele.
Pero tenía que tratar con el autoritarismo de Pedro.
Então agora ele volta para Pedro e fala: "Para trás de mim, Satanás."
Então ele vuelve para Pedro e diz: "Apártate de mim, Satanás."
Se você olhar a Bíblia, ele está dizendo isso para Pedro.
Se você mira a Bíblia, ele está dizendo isso para Pedro.
Agora não sabemos se Satanás está atrás de Pedro.
Ahora no sabemos si Satanás está detrás de Pedro.
Si está fuera de él o dentro de él.
Si está fuera de él o dentro de él.
O solo en la mente de él.
O solo en la mente.
La Biblia no explica.
La Biblia no explica.
Mas parece que fica claro para nós.
Mas parece que queda claro para nosotros.
Que todas las veces que alguien usa liderança.
Mas que todas las veces que una persona usa su liderazgo
para manipular pessoas y controlar pessoas,
para manipular y controlar las personas,
él está en el mismo terreno que Satanás.
Él se pone en el terreno de Satanás.
Él no está igual, él no está diferente del diablo, él está igual.
Él no es diferente que el diablo, él es igual.
Él es diferente en naturaleza.
Él es diferente en naturaleza.
Mas no es diferente en espíritu y característica.
Mas no es diferente en espíritu y característica.
Então aqueles que exercem liderança na igreja têm que ter muito cuidado.
Todos aqueles que estão na liderança da igreja têm que ter muito cuidado.
Ninguém é autoridade ou alguma coisa na igreja.
Ninguna es autoridad ni ninguna cosa en la iglesia.
Dios delega su autoridad para servir al rebaño.
Dios delega autoridad para servir al rebaño.
No para controlar personas.
No para controlar las personas.
Pablo va a decir que Dios le dio autoridad para edificar.
Pablo le va a decir que Dios le dio autoridad para edificar.
Então em Mateus 16 nós temos o segundo estágio do ministério de Pedro.
Então em Mateus 16 temos o segundo estágio do ministério de Pedro.
E em João 21 temos o terceiro estágio.
E em João 21 temos o terceiro estágio.
Que o Senhor chamou para o ministério pastoral.
Que o Senhor nos chamou para o ministério pastoral.
Mas você deve se lembrar de uma coisa.
Mas você deve recordar uma coisa.
Quando que o Senhor deu o cajado para Pedro?
Quando o Senhor deu o cajado para Pedro?
Não foi no auge dele.
Não foi em el auge dele.
Foi quando Pedro chegou poço da humilhação.
Foi quando Pedro descendeu ao poço da humilhação.
Ele havia falado que todos poderiam deixar o Senhor, menos ele.
Ele havia dito: todos te vão deixar, menos eu.
Você, Pedro?
Você, Pedro?
Antes que o galo cante, tu me negará três vezes.
Antes que o diabo, o galo cante, você me negará três vezes.
Não, Senhor, talvez você está cansado, está enganado.
Não, não, Senhor, talvez você está cansado, você está enganado.
Contigo eu vou até a morte.
Eu vou contigo até a morte.
Então Pedro tinha uma imagem, uma consciência de si muito distorcida.
Então Pedro tinha uma consciência ou uma imagem dele muito distorcionada.
Ele estava sendo sincero, mas estava equivocado.
Mas ele estava sendo sincero, mas estava equivocado.
Então o Senhor lhe permitiu chegar ao seu fim.
Então o Senhor lhe permitiu chegar ao seu fim.
E ele negou o Senhor.
E ele negou ao Senhor.
Quando o Senhor ressuscita e vai avisar o discípulo que está indo para a Galiléia encontrá-lo.
Quando o Senhor ressuscita, vai e lhe diz aos seus discípulos que vai a Galiléia para encontrá-lo.
Pede uma mulher para avisar para os discípulos.
Pede uma mulher que avise aos seus discípulos.
Foi Maria Madalena.
Foi Maria Madalena.
Essa é a maneira do Senhor quebrantar todos.
Essa é a maneira do Senhor quebrantar a todos.
Porque os homens não gostavam de ouvir as mulheres.
Porque os homens não lhes gostavam de ouvir as mulheres.
Mas ele apareceu primeiro para Maria Madalena.
Mas ele apareceu primeiro na mulher.
Avisa os discípulos e a Pedro.
Avisa aos discípulos e a Pedro.
Ele amou a Pedro.
Ele amou a Pedro.
Agora ele traz Pedro de volta ao discipulado.
Agora traz Pedro de volta ao discipulado.
E pede para eles esperarem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder.
E pede a eles esperarem a Jerusalém até que.
Mas nesse contexto.
Mas neste contexto.
Como Pedro tinha uma liderança muito forte.
Como Pedro tinha um liderazgo muito forte.
E ele influenciava muita gente.
E ele influenciava muitas pessoas.
Ele falou: ah, o Senhor está demorando demais.
E ele falava, o Senhor se está demorando muito.
Eu vou pescar.
Eu ia pescar.
Ele já havia deixado tudo para seguir o Senhor.
Ele já havia deixado tudo para seguir o Senhor.
Mas eu vou pescar.
Mas eu ia pescar.
Ele seguiu seu próprio curso, seu caminho.
Ele seguiu seu próprio caminho.
Todos seguiram junto com Pedro.
E todos seguiram a Pedro.
Trabalharam a noite inteira, não pegaram nada.
Trabalharam toda a noite e não pescaram nada.
Quando eles olham no meio, na beira da praia.
Quando eles miram aí na beira da praia.
Encontram um homem com uma fogueira e com peixes assados.
Encontram um homem com uma fogueira e peixes assados.
Aquele homem era Jesus.
Aquele homem era Jesus.
Pede ele para fala para eles lançar as redes.
Habla para eles lançar as redes.
E eles fazem uma grande pescaria.
E eles fazem uma grande pesca.
Pescaram 153 grandes peixes.
Pescaram 153 grandes peixes.
Nada é sem significado na Bíblia.
Nada é sem significado.
Para os gregos, 153 representava toda sorte de pessoas nas sociedades.
Para os gregos, 153 representava toda classe de pessoas na sociedade.
O Senhor está dizendo que as redes do Evangelho seriam lançadas para pescar toda sorte de pessoas.
O Senhor está dizendo que nas redes do Evangelho seriam para pescar toda classe de pessoas.
Não deveria haver classismo.
Não deveria haver classismo.
Divisão por etnias, raças ou povos.
Divisão por etnia, raças ou povos.
Todos seríamos iguais, comprados pelo sangue do Cordeiro.
Todos deveríamos ser iguais, proibidos pela sangue do Cordeiro.
Pedro arrasta a rede e vai na frente de todos até a beira da praia.
Pedro arrasta a rede à frente de todos até a praia.
Como era forte o Pedro.
Pedro era muito forte.
E agora eles estão ali comendo.
E aí agora estão aí comendo.
E eles percebem que é o Senhor.
E eles se dão conta que é o Senhor.
Então o Senhor se vira para Pedro.
Então o Senhor mira a Pedro.
Nós encontramos isso em João 21, versículos 15 a 19.
Encontramos isso em Juan 21, versículo 15 a 19.
Sim. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro.
Depois de haver comido, Jesus perguntou a Pedro.
João 21, versículo 15.
Juan 21, versículo 15.
Simão,
Simão,
filho de João.
Hijo de Jonás.
Você me ama mais do que estes
outros? Você me ama mais que estes?
Porque Pedro havia falado, ainda que todos te deixem, vou até o fim.
Porque Pedro havia dito, aunque todos te deixarem, eu não te deixarei.
Praticamente ele está falando que ele era mais maduro e mais espiritual do que todos os outros.
Praticamente ele está falando que ele era mais maduro e mais espiritual que os outros.
E ele também voltou a amar a pescaria.
E ele também voltou a amar o pescar.
Estudiosos acreditam que quando Jesus fala me ama mais do que os outros.
Estudiosos creem que quando Jesus fala me ama mais que os outros.
Esses outros podem ser tanto os discípulos como os peixes.
Esses outros podem ser mais. Puede referirse a los discípulos o a los pescados que tem.
E ele respondeu, sim, Senhor, você sabe que eu te amo.
Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
É interessante que a palavra no grego para amar.
É interessante que a palavra no grego para amar.
Que Jesus usa é agapou.
Que Jesus usa é agapou.
É um amor incondicional.
Agape, amor incondicional.
Mas quando Pedro diz, tu sabes que eu te amo, te amo.
Mas quando Pedro diz, tu sabes que eu te amo.
É filéu.
O amor é filéu.
É um amor de relacionamento de amigos, de colegas.
É um amor mais de amigos.
Mas não agapou, não amar até o fim.
Não namorar agape, até o fim, incondicional.
Mas Pedro falou que amava o Senhor.
Mas Pedro falou que amava o Senhor.
Então o Senhor está tratando com a origem do problema.
O Senhor está tratando com a origem do problema.
Então o Senhor diz para ele, você me ama, então apacenta os meus cordeiros.
Então a excelência Pedro diz, tu me amas, então apacenta mis ovelhas.
Essa é a prova de que alguém ama o Senhor.
Essa é a prova de que alguém ama o Senhor.
Ele não está buscando grandes coisas.
Ele está buscando grandes coisas.
Vocês percebem?
Vocês se dão conta?
O teste de que você e eu amamos de fato a Jesus.
El test o la prueba de que nosotros amamos realmente a Jesús
es cuando nós amamos aqueles que ele ama.
Es cuando nosotros amamos a aquellos que él ama.
O amor é a chave de tudo.
El amor es la llave de todo.
E o amor cobre todas as coisas.
El amor cura todas as
coisas. É o amor que nos leva a andar juntos.
El amor que nos lleva a andar.
E é a falta de amor que nos leva a nos separar.
Y es la falta de amor la que nos lleva a separar.
Você não prova que ama o Senhor quando você se dá grandes conhecimentos.
Você não prova que ama o Senhor quando você tem grande conhecimento.
Mas sim quando se torna um servo para servir as pessoas.
Mas sim quando você se torna um servo para amar as
pessoas. Você se lembra que Jesus tomou uma bacia com água e uma toalha?
Você recorda que Jesus tomou uma toalha e uma bacia?
Foi lavar os pés dos discípulos.
Foi lavar os pés dos discípulos.
Isso é a prova de amor.
Isso é uma prova de amor.
E quando começamos a amar o Senhor.
Quando começamos a amar o Senhor.
Ele vai nos levar também a ter uma bacia e uma toalha.
Ele também vai levar-nos a ter uma vasija e uma toalha.
Não para ferir pessoas e acusá-las dos seus problemas.
Não para ferir pessoas e acusá-las dos seus problemas.
Mas para lavar os seus pés enquanto há problemas.
Mas para lavar seus pés quando há problemas.
A água sempre representa a palavra.
A água sempre representa a palavra.
Nós vamos usar a palavra como meio de salvar as pessoas.
Nós vamos usar a palavra como um meio para salvar as
de
pessoas.
De levantar as pessoas.
De levantar as pessoas.
Não se apartar das pessoas.
Não de apartar-nos das pessoas.
Jesus perguntou a Pedro pela segunda vez.
Jesus perguntou a Pedro pela segunda vez.
Simão, filho de Jonas, você me ama?
Simão, filho de Jonas, você me ama?
Presta atenção como Jesus está se referindo a Pedro.
Preste atenção como Jesus está referindo a Pedro.
Ele está chamando ele de Simão.
Ele está falando de Simão.
Porque Simão no grego é vacilante.
Porque Simão no grego é vacilante.
Fraco.
Débil.
Pedro se achava forte.
Pedro pensava que ele era forte.
O Senhor está falando. Você já entendeu que você é fraco?
O Senhor está falando. Você já entendeu que é débil?
Filho de João. Filho de João.
Hijo de Jonás.
Ou seja, você não é nada.
Você não é nada.
Jonas ou João era um nome muito comum naquela época.
Você, Jonás ou Juan era um nome muito comum naquela época.
Não acha que você é alguma coisa.
Não pense que você é algo.
Nós não somos nada.
Nós não somos
nada. Se o Senhor tirar a mão,
Se o Senhor quita a mão,
todos nós vamos nos perder.
Todos nós vamos a perder.
É a graça de Deus que nos sustenta.
É a graça, Senhor, que nos sustenta.
Você me ama, Simão, filho de João?
Você me ama, Senhor.
Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo.
E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Novamente, Jesus usa a palavra o amor incondicional e Pedro usa a palavra de amor entre colegas.
Nuevamente Jesús usa la palabra amor incondicional y Pedro usa la palabra amor.
Entonces el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Pela terceira vez Jesús le preguntó.
Le dijo la tercera vez:
Simão, filho de João, você me ama?
Simão, hijo de Jonás, me amas?
Pedro ficou triste por Jesús ter perguntado pela terceira vez.
Pedro quedó triste por haberle Jesús preguntado la tercera vez.
Você me ama?
Usted me ama?
Jesus respondeu. E Pedro respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo.
Pedro respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabes que te amo.
Mas ama com aquele amor que não é perfeito.
Mas ama com aquele amor que não é perfeito.
Finalmente Pedro está sendo sincero.
Finalmente Pedro está sendo sincero.
O Senhor lhe diz: apacenta as minhas ovelhas.
Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas.
Não temos muito tempo para entrar nesse assunto.
Não temos muito tempo para entrar nesse assunto.
Mas uma hora a palavra no grego para apacentar.
Mas uma palavra no grego para apacentar.
É alimentar a ovelha com aquela alimento que ele precisa especialmente.
É alimentar as ovelhas com o alimento que elas necessitam precisamente.
E outra vez significa promover proteção, cuidado do rebanho.
E a outra seria promover proteção para o rebanho.
Não é fazer como os escribas e fariseus.
Não é fazer como os escribas e fariseus.
Estavam dando uma comida para o rebanho.
Estavam dando uma comida para o rebanho.
Mas estava gerando dano para o rebanho, não estava, saúde.
Estava gerando dano para o rebanho.
Não era isso que o rebanho precisava.
Não era isto o que o rebanho precisava.
E eles estavam exaustos, cansados como ovelhas que não têm pastor.
E eles estavam exaustos como ovelhas que não tinham pastor.
É como se o Senhor está falando para Pedro: não faça como os escribas e fariseus.
É como se o Senhor estivesse dizendo: não haga como os escribas e fariseus.
Não ambicione a liderança nem o poder.
Não ambicione o liderazgo ou o poder.
Sejam servos.
Sejam servos.
Conheça o estado das ovelhas.
Conozca o estado das ovelhas.
O provérbio diz: coloque o teu coração sobre o gado.
Coloque seu coração sobre suas.
E apacenta as suas ovelhas.
Sobre seus animais e apaciente suas ovelhas.
Colocar o coração sobre o gado, sobre as ovelhas.
Coloque o coração sobre seus ganados.
Que tratamento profundo o Senhor está fazendo com Pedro?
Que tratamento profundo o Senhor está fazendo com Pedro?
Parece que ninguém pode ser um pastor na igreja.
Parece que ninguém pode ser um pastor na igreja.
A menos que primeiro ele chegue ao seu próprio fim.
A menos que ele chegue ao seu próprio fim.
Porque se não for assim.
Porque se não for assim.
Ele vai usar o ministério, a liderança para machucar as pessoas.
Ele vai usar seu ministério para golpear as pessoas.
Nós precisamos saber que todos nós somos fracos.
Nós necessitamos saber que todos somos deles.
Todos somos carentes da graça de Deus.
Todos somos carecemos da graça de Deus.
Da misericórdia de Deus.
Da misericórdia de Deus.
Em verdade eu te digo.
Em verdade te digo.
Que quando você era moço, você se cingia e andava como você queria.
Quando tu eras jovem, te cingias e ibas aonde querias.
Às vezes achamos que somos maduros.
Às vezes pensamos que somos maduros.
Mas qual é a prova de que não somos?
Pero qual é a prova de que não somos?
É quando a gente se cinge e anda do jeito que a gente quer.
É quando a gente se cinge e anda da maneira que quer.
Não ouve ninguém. Não escuta conselho.
Não ouve ninguém, não escuta conselho.
Ele quer fazer o que ele quer.
Ele quer fazer o que ele quer.
Isso era Pedro no começo.
Isso era Pedro no começo.
Pedro estava sempre contendendo com o Senhor.
Pedro sempre estava contendendo com o Senhor.
Mas quando você for maior, quando você for velho.
Mas quando já seas viejo.
Você vai estender as suas mãos.
Estenderá as suas mãos.
Ou seja, você vai se render.
Ou seja, você vai render-se.
E você vai aceitar ser conduzido.
E se seguir a outro.
Irmãos, muitos irmãos não podem andar juntos.
Irmãos, muitos não podemos andar juntos.
Porque eles não estendem as suas mãos.
Porque não estão em disposição de estender suas mãos.
Para ser conduzido pelo Senhor.
Para ser guiado por Ele.
Porém, através de seus irmãos.
Pero, sin embargo, através de seus irmãos.
A ser cuidado e complementado juntos.
Ser cuidados e complementados.
A menos que conheçam a cruz e a obra do Espírito Santo.
A menos que conozcamos a cruz e a obra do Espírito
Santo.
Vamos
preferir o isolamento do que a coletividade.
Vamos a preferir aislarmos que estar coletivamente.
No Velho Testamento os profetas eram solitários.
No Antigo Testamento os profetas eram solitários.
No Novo Testamento os ministros de Deus são solitários.
No Novo Testamento os ministros de Deus são solidários.
É diferente entre solitários e solidários.
É diferente entre solitários e solidários.
Essa cultura de andar sozinho, isso não é bíblico.
Esta cultura de andar solo não é bíblico.
E isso não representa espiritualidade.
E isso não representa espiritualidade.
O Senhor chamou a comunhão do seu filho.
O Senhor chamou a comunhão com o seu filho.
E nos coloca amigos entre nós.
E coloca amigos entre nós.
Para ninguém andar sozinho.
Para que ninguém ande só.
Para sermos protegidos uns pelos outros.
Para ser protegidos uns pelos outros.
Imagine que você pegue alguém que tem uns olhos lindos.
Imagine-se que alguém, se você encontra alguém que tem uns olhos lindos.
Imagine que uma noiva, uma moça está enamorada de um jovem com os olhos lindos.
Imagine-se que uma jovem está enamorada de um jovem com olhos lindos.
E então um dia ela vai se hospedar, ou eles vão se hospedar no lugar.
Então seria um dia, se vai hospedar em um lugar.
E aquele jovem à noite tira os seus olhos, coloca num prato e põe sobre a mesa.
E aquele jovem se quita os olhos e os põe num prato sobre a mesa.
Aquela jovem levanta de madrugada.
E aquela jovem se levanta de madrugada.
Quando olha aqueles olhos que eram lindos.
Quando mira aqueles olhos que eram lindos.
E agora estão sobre a mesa no prato.
E agora estão na mesa sobre o prato.
Cheio de sangue, veias.
Cheio de sangue, veias.
É um filme de terror.
É uma película de terror.
Assim somos nós.
Assim somos nós.
Quando nós somos isolados.
Quando nós somos isolados.
Perdemos a proteção do corpo das nossas coisas feias.
Perdemos a proteção do corpo por nossas coisas feias.
Uma das belezas do corpo de Cristo.
Uma das belezas do corpo de Cristo.
É que o Senhor oculta as nossas debilidades.
É que o Senhor oculta as nossas debilidades.
E manifesta as virtudes deles em nós.
E manifesta as virtudes dele entre nós.
Mas quando estamos sozinhos.
Mas quando estamos solos,
perdemos a proteção do Senhor no corpo de Cristo.
Perdemos a proteção do Senhor no corpo.
E agora as pessoas se afastam de nós.
E agora as pessoas se afastam de nós.
O problema não está nas pessoas muitas das vezes.
O problema não está nas pessoas muitas vezes.
Mas é que muitas vezes estamos revelando as nossas fraquezas.
É que muitas vezes estamos revelando nossas debilidades.
E não as virtudes de Cristo.
E não as virtudes de Cristo.
Vocês estão me entendendo?
Estão entendendo?
Quando somos imaturos, nós somos teimosos.
Quando somos imaturos, nós somos temerosos.
Cada um quer fazer o que quer.
Cada um quer fazer o que quer.
Mas quando o Senhor nos quebranta e nos traz a maturidade.
Mas quando o Senhor nos quebranta e nos traz a maturidade.
Quando Ele nos permite chegar ao fim do poço.
Mas quando o Senhor nos permite chegar ao fim do poço.
E às vezes Ele precisa permitir que aconteçam tragédias entre nós.
E às vezes o Senhor nem está permitindo que aconteçam tragédias entre nós.
Para o nosso bem, para nos salvar.
Para nosso bem, para salvar.
O Provérbio 18 diz que o homem que muitas vezes é exortado e não escuta.
O Senhor diz em Provérbios que o homem que é exortado muitas vezes e não escuta.
Ele será afetado de tal maneira que se quebrará sem ter quem o conserte.
Ele será afetado de tal maneira que se quebrará sem ter quem o consuele.
Ou seja, quando deixamos de ouvir o Senhor através dos irmãos.
Ou seja, quando deixamos de ouvir o Senhor através dos irmãos.
Nós estamos impedindo a disciplina do Senhor sobre nós.
Estamos impedindo a disciplina do Senhor sobre nós.
Estamos como crianças birrentas, teimosas.
Estamos como ninhos. Temerosos.
E aí o Senhor tem que tirar a sua mão de proteção e permitir que coisas aconteçam.
E aí o Senhor vai quitar-nos a mão de proteção e permitir que coisas não sucedam.
Pedro, quando você era menino, você se vestia como queria e ia para onde você queria.
Pedro, quando você era menino, você se ceñía. Quando era jovem, você se ceñía onde queria.
Mas quando você for velho, você vai estender as suas mãos.
Mas quando você seja viejo, você vai estender suas mãos.
Ah, irmãos, quantos anos passam e nós não entendemos isso?
Ah, irmão, esses quantos anos passam e nós não entendemos isso?
Quantos problemas poderiam ser evitados se aprendêssemos a estender as nossas mãos?
Quantos problemas seriam evitados se aprendêssemos a estender as nossas mãos?
Pedir ajuda, irmãos, que possam nos ajudar.
Pedir ajuda, irmãos, que nos possam ajudar.
Outro vai cingir você, Pedro.
E outro te vai cingir.
E vai levar você para onde você não quer ir.
E te levará onde não queres.
Quase sempre somos levados onde não queremos ir.
Quase sempre somos levados onde não queremos ir.
Claro que no final da vida de Pedro.
Claro que no final da vida de Pedro.
Aqui diz o texto que Jesus estava se referindo ao tipo de morte que Pedro havia de glorificar o Senhor.
Pedro está dizendo que se está referindo à maneira como Pedro ia morrer.
E ele termina dizendo, siga-me.
E ele termina dizendo, siga-me.
Olhe para mim, Pedro.
Mira-me a mim, Pedro.
Siga-me.
Sígueme.
Mas imediatamente Pedro olha para o lado e fala assim: e desse aí que está me seguindo, o que vai ser dele?
Mas imediatamente Pedro mira a Juan e diz: quem é este que te está seguindo? O
senhor acabou de falar a Pedro, me siga.
O senhor acabou de Pedro, falar a Pedro: siga-me.
E ele já tirou os olhos do senhor e olhou para João.
Ele já quitou os olhos do senhor e virou para Juan.
E o senhor falou: Pedro, se eu quiser que ele fique até que eu volte.
O senhor disse a Pedro: Pedro, se eu quisera que ele quede até que eu
volte. Por que você está se metendo nisso? O que você tem com isso?
Porque se mete com isso.
Você
está entendendo?
Assim o Senhor fala com
nós. Assim o Senhor fala com nós.
Então o ministério pastoral lida com essas coisas.
Então o ministério pastoral lida com essas coisas.
Quero terminar lendo apenas um texto para a gente encerrar essa mensagem.
Eu quero terminar apenas lendo um passagem para encerrar a mensagem.
1 Pedro capítulo 5.
1 Pedro capítulo 5.
Como pode aquele que é o sumo pastor que não conseguiu apacentar o Judão?
Como pode aquele sumo pastor que não conseguiu apacentar a multidão
falar para Pedro: apacenta as minhas ovelhas?
Falar para Pedro: apacenta minhas ovelhas.
Ele está treinando Pedro.
Ele estava treinando a Pedro.
Não significa que Pedro vai fazer tudo.
Não significa que Pedro ia fazer tudo.
Mas Pedro precisava encontrar casas dignas.
Mas Pedro necessitava encontrar casas dignas.
Treinar pessoas.
Treinar pessoas.
Para que eles também pudessem apacentar as ovelhas.
Para que também eles pudessem pastorear as ovelhas.
Então, no futuro, capítulo 5 de 1 Pedro, capítulo 5, verso 1.
Aí, no futuro, Pedro, no capítulo 5, a primeira epístola.
Então, Pedro pode falar aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, com eles.
Então, Pedro pode falar aos ancianos que estão entre eles, ele, anciano, entre eles.
Pedro agora está dizendo que ele é um ancião com eles.
E Pedro está dizendo que ele é um ancião com eles.
Que transformação maravilhosa.
Que transformação maravilhosa.
Porque ele agora está se colocando como alguém que pastoreia ovelhas.
Porque ele agora se está colocando como alguém que pastoreia ovelhas.
Então ele está mostrando que entre as assembleias surgiram presbíteros.
Ele está mostrando que entre as assembleias surgiram ancianos.
Ou seja, que a palavra poderosa, a palavra profética e de mestre.
Seja que a palavra poderosa, profética e de maestro.
Produziu pastores.
Produziu pastores.
E agora o rebanho está sendo apacentado.
E agora o rebanho está sendo apacentado.
Nós que somos testemunha, somos testemunha do sofrimento de Cristo. Nos... e ainda co-participante da glória que há de ser revelada.
Eu anciano também com eles e testigo dos procedimentos de Cristo, que também sou participante da glória que será revelada.
Peço que pastorei o rebanho de Deus que há entre vocês.
Apacentar a graça de Deus que está entre vocês.
Ele está repetindo o que Jesus falou para ele.
Ele está repetindo o que Jesus falou para ele.
Apacenta as minhas ovelhas.
Apacenta minhas ovelhas.
Não por obrigação.
Não por obrigação.
Mas espontaneamente.
Mas espontaneamente.
Como Deus quer.
Como Deus quer.
Não por ganância, mas de boa vontade.
Não por ganância desonesta, sino com ânimo próprio.
Não como dominadores dos que lhes foram confiados.
Não como tendo senhorio sobre os que estão aos teus pés.
Mas sendo exemplos para o decorrer.
Sino sendo exemplos de la vida.
Quantas palavras maravilhosas.
Quantas palavras maravilhosas.
Quantas lições temos aqui.
Quantas lições temos aqui.
Que o rebanho vai ver a vida desses pastores.
O rebanho vai ver a vida desses pastores.
E a vida deles se torna uma mensagem.
E a vida deles se torna uma mensagem.
Eles não têm que dominar o rebanho e impor as coisas.
Eles não têm que dominar e impor as coisas.
Eles simplesmente têm que ser um exemplo.
Eles simplesmente têm que ser um exemplo.
E quando o Supremo Pastor.
Quando aparezca o príncipe dos pastores,
se manifestar, vocês receberão a coroa da glória.
Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Que nunca perde o seu brilho.
Que será incorruptível.
Então, queridos, Pedro termina o seu ministério. Como um homem equilibrado.
Como um homem equilibrado.
Entre os seus ministérios como apóstolo.
Entre o seu ministério como apóstolo,
como evangelista,
como evangelista,
como
profeta
e como pastor.
Como pastor.
São degraus do ministério que vão amadurecendo.
São escalões do ministério que vão amadurecendo.
Eu não estou querendo dizer que todos chegarão a ser apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres.
Eu não estou dizendo que todos chegaremos a ser pastores, profetas, maestros ou evangelistas.
Estou dizendo que o Senhor vai servir a igreja com esses ministérios na coletividade.
Eu estou dizendo que o Senhor vai servir a igreja com estes ministérios de maneira coletiva.
e que muitos poderão ter alguns tipos de ministério,
que muitos poderão ter algum tipo de ministério,
mas todos nós devemos ter o espírito de ovelha e de pastores.
Mas todos devemos ter o espírito de ovelhas e de pastores.
A bênção de um mestre é quando ele tem cheiro de ovelha.
A bendição de um mestre é quando ele huele a ovelha.
Porque senão usa o ministério da palavra e causa dano ao rebanho.
Porque senão usa o ministério da palavra para causar dano.
Nós terminamos então essa série de mensagens.
Então terminamos esta série de mensagens.
Procurando o equilíbrio entre o espírito do ministério profético.
Buscando o equilíbrio entre o ministério dos profetas
e o espírito pastoral, ou ministério pastoral.
E o ministério pastoral.
E assim poderemos ser uma igreja saudável e espiritual.
E assim podemos ser uma igreja saudável e espiritual.
E levar uma vida vitoriosa nesse tempo difícil que estamos vivendo.
Levar uma vida vitoriosa neste tempo difícil que estamos vivendo.
Poderemos pregar o evangelho e querer que muitas almas se salvem.
Podemos predicar o evangelho que muitas almas se salvem.
Porque teremos casas dignas para ajudar a pastorear as ovelhas.
Porque teremos casas dignas que ajudem a pastorear as ovelhas.
Casas envolvem marido, mulher, filhos.
Casas envueltas com marido, mulheres, filhos e todos os outros.
Mesmo que não tenhamos o ministério do pastor.
E todos nós outros, aunque não tenhamos o ministério do pastor.
Poderemos ajudar o pastoreio.
Podemos ajudar o pastoreio.
Que Deus nos abençoe.
Que Deus nos bendiga.
Vamos orar.
Vamos orar.